São os que estão aí. Foram divididos em quatro blocos por temas. Naturalmente que as votações no próprio plenário naturalmente serão feitas individualmente. Aqui para melhor organização do nosso tempo e da discussão, talvez faça sentido organizá-los do modo em que estão na nossa ordem do dia. Pelo menos foi assim que pensámos e que trabalhámos. O Sr. Deputado Hugo Costa também já fez uma interpelação à mesa a solicitar que um dos blocos seja adiado, porque o Sr. Deputado que ia fazer a discussão não está presente, porque ia fazê-la por videoconferência. E dada a falta de meios que tivemos, não pode entrar nos trabalhos. E, portanto, será o bloco D.
Bloco D, sim.
Bloco D. O Sr. Deputado Cristóvão Norte também estava a pedir a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos que fosse apreciado a possibilidade de se alterar do bloco C ser prévio à discussão dos demais blocos. O bloco relativo ao património público e habitação. Só para efeitos de organização. O bloco C. Começar pelo bloco C.
Começar pelo bloco C. E, portanto, invertendo a ordem, o D, pelas razões que já expliquei, o D fica sem efeito a discussão e começaríamos pelo C. É esta a proposta do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Alguém se opõe? Sr. Deputado Bruno Dias.
Nada contra, fazemos essa sequência tal como está proposto e avançamos já. Agora, para tratarmos da organização dos trabalhos de uma vez só, ficava só a sugestão. Relativamente ao pedido do PS em relação ao adiamento do debate que está na linha D, pela parte do PCP enquanto proponente não há acordo. Não há acordo, peço desculpa, não há objeção, é o contrário. Foi só um segundinho
foi uma emoção,
durou rápido. Mas não há objeção e acho que é na condição de não haver objeções dos proponentes que isto se pode adiar. Portanto, pela nossa parte não há problema, até tendo em conta que não estamos com videoconferência e essa situação é perfeitamente compreensível. Relativamente ao debate da linha A e ao debate da linha B, com alguma poupança de tempo, e por isso o único motivo, nós sugeríamos que se pudesse juntar num debate só.
A e B. Então a proposta é começarmos pelo C e juntar A e B. Muito bem, parecem boas propostas. Quando as propostas são boas e simplificam, é tudo muito melhor. Muito bem. Então, assim sendo, se eu não estiver enganado, o nosso tempo regimental para esta discussão é 5 minutos para a apresentação, 5 minutos a cada grupo parlamentar, exclui já os proponentes, e eventual segunda ronda, com 2 minutos a cada grupo parlamentar. 3 minutos finais para o proponente encerrar. Muito bem. Assim sendo, vamos começar então pelo C, que diz Património Público e Habitação. Temos dois projetos de resolução. O projeto de resolução 168 do Bloco de Esquerda, que diz moratória à venda ou cessão de património do Estado em cidades em carência habitacional, e o projeto de resolução número 230 do PCP, mobilização do património público habitacional. Assim sendo, vamos começar pelo projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, julgo, a senhora deputada. Quem? A senhora deputada Maria Manuela Rolo, então, faz favor, 5 minutos para a apresentação.
Obrigada, senhor Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução já data do final do ano passado, mas mantém a sua atualidade. Ele estipula uma moratória à venda ou cessão de património do Estado em cidades em carência habitacional que, quanto mais não seja, estão definidas logo à partida no levantamento de Iru de 2018, sendo que existem atualizações que devem ser também contabilizadas para a definição de cidades em carência habitacional, até com as próprias estratégias local de habitação que têm vindo a ser entregues no Iru. Sabemos também que essa desatualização levanta também problemas de disponibilização de edificado, mais uma vez, ou seja, já sabíamos que havia falta de edificado para a resposta às carências habitacionais, não é dúvida nenhuma. A realidade do mercado habitacional continua bastante problemática, a especulação imobiliária também, e o Governo tem um conjunto de ferramentas e de programas que se propõe a resolver os problemas habitacionais, um deles até 2024 e um outro, que é a nova geração de políticas da habitação, até 2026. Ora, o tempo passa a correr, até agora pouca habitação tem vindo a ser disponibilizada e cidades como Lisboa ou Porto, mas também outras capitais de distrito, principalmente, têm graves problemas habitacionais. E a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é quem acaba por ter a tutela, digamos, do regime do património imobiliário público, tem na sua incumbência a redação de um levantamento e até a própria inscrição em registro do património do Estado. E esse levantamento continua incompleto, mas para além de incompleto, não tem vindo a ser publicitado no site da própria Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que tem o último relatório disponível do último trimestre de 2016. E sabemos também que, nos últimos anos, tem vindo a ser alienado património público em cidades onde, de facto, existe uma carência habitacional, existe também carência de serviços públicos, outros, e este património poderia responder a isto. Aqui no projeto nós utilizamos o exemplo do Lar das Fontainhas, que era direcionado a respostas de serviço social e que foi alienado. O que não falta na cidade do Porto e, aliás, no distrito, é a necessidade, por exemplo, de respostas para pessoas idosas, e esta era uma das situações que poderia dar resposta. Aliás, falando com a Segurança Social da região, é o que se consegue perceber, mas também um terreno bastante central que pertencia às infraestruturas de Portugal e está contratualizado desde 2000, imagine-se, com o Corte Inglês, com sucessivos aditamentos, sendo que o último aditamento ao contrato é de 2018. Para além disto, temos património do próprio Ministério da Defesa. Ainda durante esta semana que passou, existiram notícias sobre património abandonado, mais uma vez no Porto, do Exército, e que, de facto, poderia responder a várias necessidades, neste caso da habitação, mas, não obstante, poderem responder a outras necessidades de iniciativa pública. Nesse sentido, parece-nos importante, e também para responder à Lei de Bases da Habitação, que determina especificamente que a alienação do património público fica condicionada à existência de património habitacional público suficiente face às necessidades habitacionais presentes ou previstas, que estas determinações estejam inscritas no próprio regime do património imobiliário público, propondo desde já uma moratória à venda do património do Estado nas cidades com carência habitacional, que se faça esta identificação e levantamento. Sabemos que ele está a ser feito, mas cada audição que temos, não temos notícias sobre o levantamento e em que estado ele está. É urgente fazê-lo, e também da inscrição de alíneas no regime de património imobiliário público que obriguem a participação às câmaras municipais no caso de alienamento e também às regiões autónomas e da própria listagem que venha a ser efetuada. Para além disto, a inscrição do direito de preferência destas entidades no edificado público pelo valor que tenha vindo a ser auditado, sem possibilidade destas entidades optarem pela revenda. Para além disso, aquilo que já está inscrito em lei, mas que parece que é preciso relembrar, a atualização do relatório do edificado da direção, no site da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, para os mesmos efeitos, faz favor, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos por parte do PCP um projeto de resolução que tem uma abordagem muito específica no seu documento, no seu texto, perdão, que se refere muito concretamente à informação que deve existir e que deve ser apresentada ao Parlamento nesta matéria do património público. Património, eu diria, com vocação habitacional imediata ou após obras de adaptação. Naturalmente que nós não estamos a ter em conta a totalidade do património edificado do Estado naquelas áreas que não têm rigorosamente nada a ver, não é áreas, é na tipologia de imóvel que não tem rigorosamente nada a ver com as questões da habitação, que não são relevantes para essa discussão ou para essa, para essa resposta, mas julgo que é possível notar a dificuldade, eu diria, com que o próprio Ministério da Tutela se defronta atualmente, estou a dizer da tutela responsável pela questão da habitação, se defronta atualmente na identificação concreta e no levantamento desse património disponível relativamente à possibilidade de uma resposta, de ser uma base para uma resposta ao que, no aproveitamento desses imóveis. O próprio conhecimento por parte do Ministério da Tutela relativamente a esse manancial de meios que estão seguramente no terreno de norte a sul do país, mas que é uma condição fundamental, o conhecimento e o conhecimento rigoroso, quer do seu estado de conservação, quer da sua aptidão ou não, quer da sua da necessidade de adaptação relativamente a esse edificado, o que existe naturalmente, não só a sistematização da informação que existe, porque ela existe, está seguramente dispersa, está seguramente desatualizada, está seguramente a necessitar de um tratamento do ponto de vista dos elementos necessários para que seja informação útil para este debate, e é nesse sentido que nós apresentamos esta proposta. E não apenas as opções que merecem o nosso acordo genérico da publicitação, digamos, até da relação entre o Estado Central e as autarquias, municípios e regiões autónomas, essas questões naturalmente merecem a consideração de todos, certamente. Neste caso concreto, até para que a Assembleia possa cumprir efetivamente a sua função, para que a Assembleia da República possa ter efetivamente a sua missão, digamos assim, também em condições adequadas, tal como noutras áreas da governação em que o Governo tem essa responsabilidade de entregar à Assembleia essa informação atualizada e concreta, também aqui nós propomos que haja esse levantamento que pode e deve ser fornecido. Há outras questões que estão diretamente relacionadas com esta, que vão para além de informação, que eu diria da consequência dos elementos que são conhecidos, isto é, da questão central para nós, da não alienação ou da não possibilidade de alienação por parte do Estado desse património edificado com vocação ou aptidão para uso habitacional. Porque o assunto já tem sido tratado muitas vezes. Nós, quer no Orçamento do Estado, quer em propostas autónomas, temos apresentado essa situação, não apenas no sentido de que o Estado aproveite ou possa utilizar para fins habitacionais na resposta pública esse edificado, mas é preciso ir mais longe do que isso. Isso é o que está no orçamento. O Estado pode, o Governo pode utilizar património no sentido de o adaptar e utilizar como resposta pública às questões de habitação. Mas aqui é preciso ir mais longe, é dizer, o Estado não deve, não pode fazer essas alienações porque devem ser mesmo dadas essa prioridade às questões habitacionais. Essas propostas têm sido apresentadas autonomamente e oportunamente por parte do PCP, nós aqui centramos, de facto, na questão da informação que deve ser fornecida à Assembleia da República acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Filipe Roseta. Faz favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, começando, já sabem, estava no nosso programa eleitoral, tenho dito várias vezes, não há política de habitação enquanto não existir uma planta por concelho identificando as propriedades devolutas do Estado. Portanto, isto é óbvio, é isto onde nós todos queremos chegar. Agora, a questão é como é que nós vamos ter esta informação. Eu, sinceramente, já, tirar informação a este Governo era mais fácil construir as casas, porque a informação não nos dão. Portanto, o que se passou no amianto foi lamentável e o que se vai passar aqui Portanto, agora vou aqui apelar aos nossos colegas do PS que mandem uns SMS para ver se nos fazem chegar uma coisa que eu gostava, se não vamos seguir este caminho, que é o caminho da Assembleia, fazer projeto de resolução, atrás do projeto, e o que eu acho digno, fazer projeto de resolução, atrás do projeto de resolução durante 8 meses, que foi o que aconteceu com a Amianto, até ao dia em que alguém se diga a dar-nos a informação. Vamos fazer esse caminho, e estou com vocês e vamos fazer esse caminho. Mas se vocês nos pudessem fazer chegar os 800 edifícios que foram levantados pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, é que este trabalho já foi feito, a sério, que eu pareço maluca, já falei disto tantas vezes. Como é que vocês fazem estes projetos de resolução e não falam sobre isto? O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado apareceu em 2016 para fazer identificação dos imóveis de luto do Estado. Faz parte da nova geração de políticas de habitação. Tinha que estar aqui alguma referência nestes projetos de resolução. E ainda por cima, o Fundo identificou 800 edifícios que eu gostava de saber quais são e gostava de ter o estudo dos edifícios. E, portanto, lá vou eu, mais 8 meses, mandar o projeto de resolução, até para nos mandarem vir o famoso levantamento. Ou então os nossos colegas do PS conseguem que o Governo nos faça chegar esse levantamento, que ele existe, porque nós sabemos que ele existe. Portanto, era ótimo. Agora, chegando ao ponto 1, quer informação, é fundamental termos informação, concordamos totalmente com vocês. Fundamental. Informação é absolutamente fundamental e, aliás, é obrigatório por lei, como também era o ambiente, e não foi por isso que não demorou 8 meses para ter. Portanto, lá vamos nós para os mais 8 meses. O que é que se passa agora relativamente aos próprios projetos que temos aqui em cima? O do PCP, para nós, tirassem aqui dos considerandos estas partes ideológicas mais marxistas, nós acordávamos porque... É isso, ou seja, a parte daquilo que vocês estão a pedir, acho perfeitamente justa. Aquilo que vocês estão a pedir, acho perfeitamente justa. Acho, obviamente, que deviam falar do Fundo Nacional de Habitação do Edificado, é absurdo não falar, e há pelo menos 2 parágrafos que tinham que ser cortados, porque são impossíveis, em termos de alguém que... É impossível, portanto, que não segue a vossa ideologia, é impossível a seguir isto. Portanto, se pudessem fazer isso, já sabem, muito bem. Relativamente ao do Bloco de Esquerda, que eu queria dar aqui mais duas alertas, portanto, falam aqui realmente do que está no site 2016 da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Objetivamente, eu acho que, até acho que era melhor nós pedirmos estas atualizações por parte da Direção-Geral do Tesouro e Finanças do que propriamente mandar tudo para a tutela da habitação, que não tem funcionado bem, portanto não vale a pena continuarmos a exigir de um organismo que não funciona. O Tesouro e Finanças, apesar de tudo, tem lá, porque aquilo eles cobram umas taxas sobre os edifícios, por isso é que vão tendo lá qualquer coisa, mas está realmente muito, muito desatualizado e muito incompleto. Portanto, eu acho que fazíamos mais pressão, de facto, na Direção-Geral do Tesouro e Finanças para conseguirmos esta informação. Mas relativamente ao vosso projeto, já diverge mais, porque apesar de tudo do PCP é mais focado, é mesmo informação, e portanto nós aí estamos completamente, nós queremos informação, é claro que seria obrigatório por lei, mas enfim, lá vamos nós entrar na cegada dos projetos de solução. Agora, no do Bloco de Esquerda, já temos aqui uma divergência, porque nós não achamos que se devam pôr políticas, nós não somos contra, por exemplo, decretar que não pode haver alienação do património público, não faz sentido, porque pode fazer sentido alienar para comprar outra coisa. Não faz sentido fazer isso no ponto de vista nacional, na lógica dos concelhos, pode fazer sentido alienar para comprar outras coisas. Portanto, estar a congelar dessa maneira a operatividade dos concelhos vai ser ineficaz. E depois os concelhos ficam com uma coisa que não funciona. Portanto, às vezes faz muito mais sentido, olhando para uma cidade, que vender um património para comprar outro. Portanto, não é isto aqui, não posso agora aqui, em termos de Assembleia, dizer que agora ninguém vende nada, que não faz sentido nenhum. Portanto, aí eu tirava para nós e isso está completamente fora. Mas já acho interessante a ideia, obviamente, que se participe às câmaras municipais e às leis autónomas a identificação deste património. Portanto, o nosso ponto é muito claro, até para futuros debates, vocês estão sempre a dizer que nós votámos de uma maneira ou de outra, ficam a saber, o nosso ponto é muito claro, identificação sim, absolutamente sim, e vamos nessa guerra escrever artigos, fazer resoluções, o que for preciso, até sabermos quais são estes 800 imóveis do Iru, então se calhar até vai ser mais rápido, porque quando os nossos colegas forem mais eficientes, identificação sim. Agora, congelar o mercado, regras nacionais que proíbam movimentações, que atem as mãos das autarquias para resolver o problema que têm em mãos, não. Portanto, acho que isto é bastante claro. De qualquer maneira, lá está o do PCP. Depois eu posso dizer qual é que eram os dois parágrafos que eu cortaria, mas tinha que ser, obviamente, o terceiro e o quarto.
Muito obrigado.
Coisas mais ideológicas, tudo o resto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Faz favor. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou primeiro centrar-me nas iniciativas, que é o que interessa aqui, para dizer, numa primeira perspectiva, que obviamente aquilo que é o objetivo das iniciativas, o Partido Socialista está de acordo, e pela intervenção do PSD também tenho que o dizer que o próprio PSD também está de acordo, que seja feita a inventariação do património público, e o objetivo final é um objetivo que nos une a todos, que é aumentar aquilo que é a oferta pública de habitação. Portanto, aí nós estamos de acordo. Quanto às aos pontos propriamente dito, há aqui algumas informações que também são importantes dar. Senhora Deputada, e agora vou ter que fazer esta parte, por mais que não queira entrar nestas discussões, a verdade é que fala da necessidade do inventário, fala aqui desta questão da postura que o PSD tem tido de criar este inventário e de promover a habitação. Eu relembro que a Lei de Bases da Habitação, que o PSD votou contra, prevê este inventário. Este inventário foi votado por este inventário. E a Senhora Deputada, deixei a falar.
Senhora Deputada, por favor, Senhora Deputada, isso é uma interrupção, não é um à parte. Portanto, eu agradecia que interrupções que não acontecessem, está bem? Faz favor, Senhora Deputada.
Obrigada, Senhor Presidente. Como eu estava a dizer, efetivamente, há um inventário que está previsto na Lei de Bases da Habitação, um inventário esse que foi aprovado numa Lei de Bases da Habitação que foi aprovada por estes partidos e não pelas bancadas do PSD e também não foi pelo CDS-PP. Podemos aqui falar do calendário, podemos falar da necessidade de termos esses dados, estamos todos de acordo, há necessidade de ter esses dados. Esses dados têm que ser levantados. E quanto a esse levantamento, também deixo de dizer que efetivamente não havia histórico e que é preciso fazê-lo e que há urgência em fazê-lo. Estamos de acordo, estamos todos de acordo. É preciso... Não está feito o levantamento, não está feito, tanto que ficou numa lei de bases que tem que ser regulamentada e que esse inventário tem que ser feito. Portanto, estamos de acordo no objetivo. Quanto aos prazos e aos timings, nós temos alguma dificuldade, até porque eu acho que não é execuível os timings que estão nos projetos de resolução, mas acho que no objetivo estamos de acordo quanto a esse ponto. Relativamente à questão da alienação e da cedência daquilo que é o património público do Estado, das entidades do setor empresarial do Estado, da administração direta ou indireta, eu recordo que a lei orgânica do Governo, precisamente para salvaguardar que o património não era vendido sem que houvesse esta análise, e concordando com o que a senhora deputada disse, a análise daquilo que é o interesse público em vender para poder, para outros fins ou para poder comprar outra coisa, ou o interesse público de ir para o parque habitacional público, porque é necessário fazer essa avaliação e há imóveis que efetivamente devem ficar no parque habitacional público, a lei orgânica do Governo já prevê expressamente que tem que haver um despacho expresso do Primeiro-Ministro prévio a essa alienação e cedência. Portanto, já está prevista hoje na lei orgânica, de acordo com aquilo que era uma preocupação que foi levantada também neste Parlamento, já está prevista essa análise prévia e essa ponderação daquilo que é o interesse público na venda ou aquilo que é a preponderância do interesse público em mantê-lo no parque habitacional público. E, portanto, eu diria, aí nesse ponto, diria que as ferramentas já estão criadas para haver essa análise e essa avaliação prévia, e aí discordamos, concordando mais uma vez no objetivo, discordamos naquilo que é a figura, o instrumento que foi utilizado, que é utilizado, ou que é recomendado para o fazer. Mas eu acho que é importante aqui, e esquecendo agora aqui as divergências que nos têm separado várias vezes, é importante, há aqui uma concordância de todos os partidos em que a habitação é uma prioridade e o parque habitacional público é uma prioridade. Há muita coisa para fazer, há atrasos, nós já dissemos isto variadas vezes. É importante aí não esquecer o histórico, e realmente todos nós assumimos as responsabilidades de tudo aquilo que se fez ou não se fez durante os últimos anos. E se é certo, que não se fez muita coisa, também é certo que desde 2015 muita coisa tem sido feita, muita base tem sido construída e muitos programas estão em execução. Falava do levantamento, o inventário não está feito, não é conhecido porque não está feito o inventário. Mas sabemos também que há alguns, parte do património do Estado, parte dele já foi identificado e foi inserido no FNRE. E se pergunta, e eu acho que não lhe preciso dar esses dados, porque parte do pressuposto conhece a legislação, e tendo em conta que há uma resolução do Conselho de Ministros do ano passado, que não sei de cor, portanto citá-la aí, mas não sei de cor, há uma resolução do Conselho de Ministros que prevê um conjunto de imóveis, tem uma lista, até com a morada, se quiser ir lá visitá-los, tem uma lista de imóveis que foram inscritos no FNRE, inventário de imóveis públicos do Estado e das autarquias que foram inscritos no FNRE. E, portanto, eu dizia... Senhora Deputada, mais uma vez,
senhora,
eu disse, no, eu, o inventário, assim, se quiser ouvir só parte da minha intervenção, está à vontade. Eu estou a tentar aqui ter uma intervenção diferente e mostrar que até estamos todos de acordo no objetivo. Às vezes é a forma como falamos e colocamos as coisas. Porque é importante também é justo reconhecer o que é que é feito. O trabalho que foi feito neste Parlamento. Eu sei que o PSD não contribuiu para ele, mas ele foi feito. E muita coisa foi feita neste neste Parlamento no âmbito da habitação e muitas das coisas que estão aqui neste projeto de resolução são já a sequência daquilo que foram propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Socialista para promover políticas públicas de habitação. E, portanto, aí não há nada que se possa dizer em contrário. Voltando aos projetos de resolução e só resumindo aquilo que tinha dito, efetivamente nós concordamos que o inventário deve ser, obviamente tem que ser feito, está na Lei de Bases da Habitação, portanto não estamos a fazer mais do que nos comprometemos. Os timings nós não os achamos execuíveis e portanto é a nossa preocupação e quanto à questão da alienação também já referi qual é a divergência de instrumento, não de objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de ir à questão dos projetos de resolução, dar aqui um conselho à Sra. Deputada, a Filipa Roseta, se me permite, dar-lhe este conselho, porque se calhar o problema é uma questão de semântica. Se utilizar uma semântica pedernunista a dizer o povo quer saber, se calhar a resposta aparece. Não sabemos. Mas tente, se calhar, essa semântica, porque o Governo nunca desmentiu desde 2016 que havia a tal listagem, a tal identificação e, portanto, não se compreende porque é que isso não é dado. Agora, em relação aos projetos de resolução em si e à discussão que estamos aqui a ter, quanto ao do PCP não nos coloca nenhum tipo de reservas. Em relação ao do Bloco de Esquerda, havia aqui umas dúvidas e até algumas sugestões. E logo no primeiro ponto da parte deliberativa diz instale uma moratória. E isto não, eu fazia uma sugestão que é coloquem, suspendam a venda. Agora instale uma moratória, isso é uma coisa que não existe, não é? Quer dizer, instalar uma moratória, suspende uma venda ou não suspende, quer dizer, não, pode ou não pode vender. E percebo o espírito daquilo que querem fazer, mas isto é apenas uma sugestão construtiva para melhorar, eu diria, a própria redação. Agora, também chamaria a atenção aqui para um aspecto que é o seguinte. Eu acho que é um erro dizer-se ao Governo não pode vender nada e depois termos as autarquias, muitas vezes, a comprarem coisas ao Governo ou a receber coisas do Governo e elas próprias não utilizarem o seu património na resposta à habitação. E nós temos assistido a isso numa Câmara onde estamos aqui hoje, aqui. Lisboa. Isso acontece. Aliás, a senhora deputada também, deputada municipal, acompanha também estas matérias. E, portanto, perceba a intenção, ou seja, que possa ser suspensa a venda de património do Estado em cidades com carência habitacional que esteja identificado no tal levantamento do Iru. Isso parece-me, portanto, é só apenas uma questão de redação. Mas depois, no ponto 3, no B, diz a necessidade de parecer por parte das entidades quanto à alienação ou cessão de direitos. Bem, já há um direito de preferência dos municípios, nada pode ser alienado sem haver uma pronúncia da parte das autarquias. Eu sei que mete aqui as regiões autónomas, mas parece um bocadinho redundante. Depois, a seguir, no C diz, a inscrição do direito de preferência das câmaras municipais e regiões autónomas no edificado público pelo valor auditado e sem possibilidade de revenda. A inscrição do direito de preferência das câmaras municipais já existe, não é preciso fazer nada. E, portanto, como digo, o B, como é que é? O B e o C não me parece que façam grande sentido. Quanto ao resto, perceba a intenção e faz sentido esta iniciativa do Bloco. Não me vou pronunciar sobre a parte dos considerantes, pronuncio-me apenas e só sobre a parte deliberativa. Na parte dos considerantes, há partes que acompanhamos e outras não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a apreciação, então, destes dois projetos de resolução. Vamos. Perdão, peço desculpa. Ainda falta os 3 minutos finais para o proponente encerrado. Portanto, se assim entenderem, a senhora deputada Maria Manuel Rolo e o senhor deputado Bruno Dias terão mais 3 minutos. Eu proponho que... Cada um.
Quem abrir deve fechar. Portanto,
muito bem. Senhor deputado Bruno Dias, se assim combinam, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Só o critério da ordem... Quem abre o debate pode encerrá-lo, acho que faz mais sentido. Só agradecer, digamos, os contributos dos vários grupos parlamentares para esta discussão. Pela nossa parte, julgo que ficou perfeitamente claro e entendido por todos a abordagem mais específica e com o enfoque muito concreto da proposta do PCP. Apelo ao bom senso de todos para que se fixem, de facto, na proposta e na solução mais e no essencial, pronto, para não dizer mais do que isto. E, finalmente, naturalmente que esta é uma discussão nos seus aspectos, nos seus outros e diversos aspectos, para além desta questão de que a informação é necessária e que é urgente, é um debate que vai continuar e que poderemos ter condições para prosseguir este trabalho, e eu até daria esta reflexão relativamente ao ponto de equilíbrio certo entre o 8 e o 80, ou seja, entre o 8 e o 80. Ou seja, nem esta coisa de dizer que o Governo pode manter algum património edificado para a habitação, que eu acho que é completamente insuficiente, até esta ideia de que alguns senhores deputados, e portanto, o Filipe Roseta em particular, mas quer portanto, o Filipe Roseta, o PSD, o CDS, o PS, manifestaram esta discordância quanto à proibição geral de alienação de património edificado de uma forma generalizada. E nós não temos a perspectiva de que haja uma proibição generalizada, absoluta e sem exceções. Portanto, não é esse o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é responder aos problemas que existem, desde logo impedindo que haja alienação de património que será útil para fazer aquela resposta e para tomar aquelas medidas necessárias. Mas, como eu digo, este é um debate que seguramente vai prosseguir. E também manifestar a nossa disponibilidade para uma abordagem sensata entre o adiantar daquilo que já existe e que pode ser disponibilizado de imediato e aquilo que possa carecer de sistematização, de atualização, de aprofundamento, etc. Agora, o que não pode naturalmente continuar a acontecer é não haver informação nenhuma pelo facto dela não estar toda a 100% completa. E, portanto, essa matéria exige, de facto, alguma posição, alguma resposta, digamos, da Assembleia da República. É uma posição que nos parece ser necessária nesta fase, porque se dificuldades estamos todos a encontrar nesse âmbito, é preciso que haja, digamos, o apontar dessas dificuldades para que se possa apontar as soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, só chamar.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também aos restantes deputados pelos comentários. Este problema vem responder a um primeiro problema identificado que tem a ver com a falta de cumprimento da legislação no que concerne ao levantamento e à disponibilização dos relatórios do edificado da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Isto é um dos principais problemas que nós temos neste momento, não saber exatamente do que é que estamos a falar e em que condições, sendo esse o quarto ponto que levantamos na nossa resolução. Mas o que é verdade é que existem outras coisas que também já estão previstas, de alguma forma, não é? Melhor ou pior, mas que não têm vindo a ter consequências na prática. Ora, se é necessário um despacho prévio do Sr. Primeiro-Ministro, o que é verdade é que existe todo um conjunto de ministérios que deveriam ter a possibilidade, e desde logo no que estamos a falar aqui em concreto tem a ver com a habitação, a possibilidade de também ter este edificado sob a sua tutela, principalmente aquele que tem a ver com as necessidades habitacionais. Saiu um despacho do Ministério da Defesa em setembro do ano passado, se não estou em erro, que tem lá edificado, que eu sei claramente, por viver na cidade do Porto e ter pronto, acesso frequente a este local, a nível de mobilidade, que podem responder às necessidades habitacionais que temos no Porto neste momento e que estão ali abandonados e a ficarem cada vez mais degradados. Parece-me que isto tem que ser, de facto, identificado em todas as cidades com, e nós especificamos bastante bem, este levantamento já está feito, nós já sabemos quais são as cidades, claro que está desatualizado, mas nós já sabemos quais são as cidades com necessidades habitacionais. Ora, com carências e necessidades habitacionais. Ora, é suspender até nós conseguirmos suspender. E concordo, entre instalar moratória ou suspender, parece-nos que os termos são semelhantes, à venda, até que consigamos aferir se aquele edificado consegue ou não responder. Para além disto, parece-nos que, a nível do regime do património imobiliário público, é necessário inscrever determinadas medidas para que a articulação entre o Estado Central e as autarquias tenha uma outra fluidez e seja, de facto, mais prático. Até porque, por exemplo, no caso do Lar das Fontainhas, uma das coisas que levou à ausência da aquisição por parte da Câmara Municipal do Porto, isto consoante o que foi dito pelo Presidente da Câmara do Porto publicamente, teve a ver com o facto da auditoria estar revelada em 3 milhões, e é isso também que inscrevemos aqui, e acabar por ser vendido em valores especulativos. Sendo que para nós é necessário acautelar que não existe a possibilidade de revenda por parte das autarquias nem por parte das regiões autónomas, como é óbvio que isto seria um circuito bastante.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada.
Muito obrigado. Não, Sra. Deputada. Não, Sra. Deputada, não posso abrir exceções. Não, Sra. Deputada. Pois aproveita agora o tempo que tem a seguir. Ficou gravado uma coisa que não disse? Muito bem, está esclarecido agora. Muito bem. Muito bem, está esclarecido. Não está esclarecido, está esclarecido. Isso pode, senhora deputada, isso pode.
Muito obrigada, é só pela importância. Tudo bem, eu acho que...
Ela estava a fazer sinal que isso podia.
Era isso, era isso. Era só para clarificar, quando eu falei da questão da lei orgânica, a lei orgânica é a lei orgânica de dezembro, ou seja, efetivamente em setembro, não havendo essa lei orgânica, o que acontecia era que não havia esse controlo, portanto foi uma forma de fazer esse controlo com a lei orgânica deste governo, do atual, é que se procedeu a essa obrigatoriedade de despacho e, portanto, resolveu-se, se verificarem depois de dezembro, não aconteceu mais nenhuma alienação nesses termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, está esclarecido após esta interpelação à mesa. Vamos dar agora início então ao segundo bloco em que juntámos o A e o B. E que dizem projetos de resolução 540. Eu já li há pouco, não vale a pena estar a ler até para efeitos, não vale a pena. Já li há pouco, não vale a pena perdermos tempo. Muito bem, eu só não fiquei clarificado em relação aos tempos. O Bloco de Esquerda e o PCP conseguem fazer a apresentação dos dois diplomas em 5 minutos? É? Muito bem. Então, pela ordem de entrada, penso que é assim que deve fazer, começa o Bloco de Esquerda com 5 minutos para a apresentação dos dois projetos de resolução. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Pires. Faz
Obrigada,
favor.
Sr. Presidente, também para tentarmos agilizar um bocadinho mais os trabalhos, porque estes dois projetos de resolução, na verdade, eles foram apresentados em conjunto, enfim, é uma reflexão que temos vindo a fazer e que responde mais especificamente a este momento de pandemia e tivemos a oportunidade também de, na última interpelação que marcámos com o Ministro das Infraestruturas relativamente à situação na região de Lisboa, e foi nesse âmbito que apresentámos estes projetos para tentar dar uma resposta a problemas que, aliás, já ontem com o Presidente Fernando Medina, e amanhã teremos novamente a oportunidade de discutir, é que de facto nos parece que está a ser esquecido de alguma forma, propositado ou não propositadamente, por parte de várias instituições, seja o Governo ou outras que estejam a lidar com a resolução da crise, de que há uma identificação de locais como sendo possíveis focos de contágio, a habitação, a coabitação especificamente e o contexto laboral, e como se entre estes dois espaços não houvesse nada que ligasse os dois espaços e que as pessoas não tivessem que se deslocar. E, portanto, a questão do transporte público, nomeadamente o ferroviário, levantou-nos essa preocupação e nós não... e referimos isso no próprio projeto, nós não colocamos de parte as dificuldades técnicas, se assim quisermos dizer, que têm sido apresentadas pelo Governo. Conhecemos-las especificamente sobre a linha de Sintra, mas aquilo que nós achamos é que não pode pura e simplesmente haver um assumir de que existem problemas técnicos e infraestruturais graves para resolver e por isso não se faz mais nada. Isso é que nós achamos que não faz qualquer sentido e por isso apresentamos exatamente estas, aquilo que achamos que podem ser soluções não de resolução de longo prazo dos problemas identificados, como é óbvio, mas sim de uma tentativa de responder temporariamente e num período especial a dificuldades que os utentes sentem e que continuam a sentir, apesar de várias alterações e de várias tentativas de dizer que a situação está normalizada. A verdade é que os utentes sentem que ela não está normalizada. Depois, sobre a questão do layoff no setor dos transportes, nomeadamente no transporte rodoviário. Nós, inclusivamente, tivemos a oportunidade de levantar esta questão já com a Ministra do Trabalho, com o Ministro do Ambiente, por escrito, em audições, em vários momentos. Ainda ontem esta matéria foi também referida com o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e, de facto, este problema levanta-se não só na Área Metropolitana de Lisboa, mas também noutras áreas metropolitanas e até comunidades intermunicipais, que tem a ver com o facto de ainda muitas empresas que fazem serviço de transporte coletivo rodoviário manterem os seus trabalhadores em layoff. Não é compreensível, tanto mais neste momento em que já se percebeu que se está a tentar reforçar a oferta, ainda assim, a níveis abaixo do que aquilo que existia em períodos homólogos do ano anterior, e ao mesmo tempo que se diz que se quer reforçar a oferta, que já de si é baixa, mantém-se trabalhadores em layoff. Não tem qualquer sentido, é um prejuízo grande para os trabalhadores e é um prejuízo grande para os utentes do serviço de transporte rodoviário público. E, portanto, achamos que são dois projetos que têm objetivos muito claros. Aliás, os outros projetos que estão em discussão neste ponto também são semelhantes em muitos pontos e, portanto, parece-nos óbvio neste momento que tem que haver uma resposta, nem que seja de complementaridade e muito focado no tempo que nós vivemos, a problemas que não vão desaparecer se não houver alguma alteração e alguma medida que seja implementada rapidamente, sem prejuízo daquilo que são as necessidades de investimento infraestrutural na ferrovia, sem prejuízo daquilo que será o trabalho que o Governo já anunciou que está a fazer, que poderá demorar ainda alguns meses, sobre a colocação de mais um comboio por hora na linha de Sintra, por exemplo, mas sem prejuízo de todo esse trabalho, é preciso ter aqui alguma resposta alternativa e complementar aos utentes. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos, de facto, numa discussão sobre medidas imediatas relativamente a uma situação de contingência. Portanto, nós não estamos no debate que habitualmente fazíamos sobre os problemas dos transportes e das necessidades dos utentes, dos trabalhadores, etc. Estamos perante uma situação muito concreta. E nesta situação muito concreta, os projetos de resolução do PCP vêm, digamos, apresentar a nossa perspectiva e o nosso contributo relativamente a este debate, quer no que diz respeito às medidas imediatas, no que diz respeito ao transporte ferroviário, porque de facto existe aqui uma situação concreta de limitação operacional que não podemos ignorar, do ponto de vista do material circulante, do ponto de vista da gestão da infraestrutura ferroviária, antes de mais. Portanto, estas duas variáveis são aqui as questões que colocam constrangimento relativamente às respostas que seriam desejáveis, porque na gestão da infraestrutura ferroviária o que acontece em relação à zona de Lisboa e em particular na linha de Sintra é depois uma sobrecarga que não permite acrescentar mais circulações. Dito isto, o problema concreto que nós identificámos em relação ao transporte ferroviário e que nós trazemos, de certa forma, aqui à discussão com o nosso projeto de resolução nessa matéria, tem a ver com as condições de gestão e organização do funcionamento do serviço de transporte. e que nós ontem também voltávamos a colocar na audição do Dr. Fernando Medina, mas que continua a não haver resposta nem do Governo, nem da AML, não há ninguém que tenha, de certa forma, abordado de forma concreta esta questão muito objetiva, que é, nós sabemos que a bordo dos comboios a regra não é 2 metros de distância das pessoas umas das outras, é 2/3 de capacidade, de lotação, mas o problema que as pessoas sentem, e aquelas imagens que nós vemos tantas vezes, de que as pessoas estão todas aproximadas umas das outras e que parece haver ali uma sobrelotação, na estatística o comboio não vai assim tão cheio. Mas o que é certo é que o afastamento que as pessoas não conseguem evitar, ou porque não é criada a condição para isso, vem trazer situações que são preocupantes a bordo do transporte coletivo. E por isso, aspectos tão simples como a sinalização no interior das carruagens e nas estações e nas plataformas, a sinalização no apoio ao entendimento das melhores práticas na circulação das pessoas, nos acessos, a permanência nos locais, a própria marcação nas instalações relativamente às distâncias, que, em alguns aspectos, se verifica que foram feitos, mas na imensa maioria dos casos não está colocado para os utentes poderem ser apoiados nesse sentido. E depois também, como é natural, a questão da capacidade de resposta no que diz respeito à fiscalização e até, digamos, ao incentivo e a uma atitude mais pedagógica para que as pessoas, de facto, utilizem as máscaras, para que as pessoas possam utilizar o desinfetante, para que haja essa possibilidade. E eu digo uma coisa muito simples, Srs. Deputados. Num comboio que está em circulação dupla, portanto, duas unidades quádruplas elétricas, que é a hora de ponta da linha de Sintra, duas UQS acopladas, dá 8 carruagens, um revisor não tem capacidade para dar esta resposta que hoje se coloca. Não é o trabalho habitual, é o trabalho que agora se torna necessário fazer. E, nesse sentido, há aqui medidas que nós propomos para o reforço das equipas de revisão e de estação, também para fiscalização destas regras que estão em vigor e que são aplicáveis à responsabilidade das empresas de transporte e, portanto, tem que haver também essa garantia. Para terminar, a situação de layoff nas empresas de transporte, numa altura destas, é um escândalo. E para além daquilo que terminava agora no mês de julho, aí estão os anúncios, quer do Grupo Barraqueiro, nas várias empresas na área de Lisboa, quer da Transdev para o norte do país e centro, quer da rodoviária do Alentejo, a anunciar o prolongamento por 1 ano de layoff, penalizando os trabalhadores de uma forma inaceitável, colocando a Segurança Social a financiar empresas para não darem a resposta necessária num contexto deste. Como temos insistido, 2/3 de lotação é lotação esgotada. E, portanto, 100% da oferta implicaria um reforço da oferta, tendo em conta as limitações que estão colocadas. Ora, estar a colocar trabalhadores em layoff numa altura destas é algo que é, para nós, escandaloso. As dificuldades existem, nós temos consciência delas, as empresas estão confrontadas com problemas, mas não é colocando para tipo de opções que a solução se vai alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Qualquer um dos projetos de resolução tem propostas muito concretas e que acompanhamos, umas mais que outras. No entanto, são questões pertinentes. A reflexão que é feita em torno dos projetos de resolução é muito importante. Isto vem na sequência exatamente do debate que tivemos em plenário. E, portanto, parece-me que, mais do que uma conversa genérica, acho que devemos ir mesmo em concreto a cada um dos pontos do projeto de resolução, dado que até são esses que vão ser votados. E, portanto, por exemplo, começando pela proposta 540 do Bloco de Esquerda, relativamente à questão do acréscimo de comboios na linha de Sintra, é de todos conhecido este processo. A empresa diz que não tem mais comboios, não tem forma de os arranjar. No entanto, reconhecemos que os 2/3 é a lotação esgotada e, como tal, as pessoas têm que ser transportadas. Naturalmente existem outras soluções que também o Estado deveria pensar nelas, não é só no âmbito dos transportes que se resolve o problema, também temos que ver a questão dos horários que as pessoas entram nos seus empregos, provavelmente um contributo também por parte do Estado, enquanto funcionários públicos, das empresas privadas também enquanto entidades com responsabilidade social. É evidente que se o horário de entrada nas empresas começar a ser alargado e houver uma coordenação e uma preparação, tudo isto ajuda, mas objetivamente há necessidade de mais comboios. Naturalmente não vamos resolver o problema do angariar ou de adquirir mais comboios para os próximos tempos do Covid, porque os concursos demoram tempo, resta-nos o ferro velho que aí vem, mas veremos em que circunstâncias é que ele vem. Espero que ainda se consiga aproveitar algumas das carcaças que estão a chegar às nossas oficinas e que elas possam andar. Quanto à reformulação das frequências, é um ponto que eu acho que deve ser acentuado, tónica, porque é inaceitável que reordenar um horário numa linha como a de Sintra demore 3 meses. Portanto, para mim isto é o cúmulo, ou seja, e para mais com o estado de emergência que existe, de necessidade que existe, portanto, isto era o algoritmo devia estar a funcionar e a otimizar os comboios. Eu acho que devíamos mesmo esquecer a existência do resto do dia. As empresas deviam focar-se nas horas de ponta, porque o resto do dia é evidente que é necessário haver transportes, mas não é aí que está a pressão. Quanto ao complemento rodoviário, eu penso que existe, pelo menos foi anunciado inicialmente, eu penso que estão a fazê-lo a partir de algumas linhas, as estações da linha de Sintra, e como tal, este é um projeto de resolução que acompanhamos. Quanto ao 541... refere-se no essencial layoff, vamos aqui debruçar um bocadinho mais sobre este tema e a reflexão também servirá para o PCP, para o projeto de resolução do PCP. A questão do layoff, assim de forma genérica, parece muito invasiva daquilo que é a legislação laboral. Eu acho que nós recomendemos ao Governo que verifique as questões de violação, isso sim é fundamental. E a existirem, acho que deveremos insistir. É inaceitável que a empresa, estando toda a gente a precisar de transportes, que se continue, o Estado esteja a financiar as empresas para os trabalhadores ficarem em casa, com cortes salariais, e nessa circunstância, se existem situações de violação do layoff, sim, nós compreendemos. Quanto aos projetos do PCP, para ser rápido, não acompanhamos este. É necessário aumentar trabalhadores, mas é também necessário contratá-los, formá-los e que eles entrem nas oficinas como o PCP pretende. Eu pergunto se eventualmente o PCP está aqui a pensar recorrer às empresas de prestação de serviços privados. Se for assim, isso é plausível. Agora, contratar trabalhadores, eu lembro-me que andámos aqui anos a fio à espera de entrar em novos cerca de 60 trabalhadores na CP e foi uma coisa quase inviável. No final não entraram 60, entraram 40. Portanto, no entanto, sabemos que é necessário o reforço das oficinas, é necessário o reforço, acima de tudo, e nesta fase de pandemia, da fiscalização. A fiscalização das normas, como é que as pessoas são transportadas, das normas da DGS, não há ninguém a fiscalizar nada. Mais grave ainda, as próprias entidades não falaram umas com as outras. Ou seja, era absolutamente necessário, e eu acho que isto naturalmente vai ser alvo das nossas questões amanhã com o Secretário de Estado, é absolutamente necessário que as normas implementadas pela DGS sejam cumpridas nos transportes. É inaceitável que não o façam. E, portanto, para dizer que relativamente à proposta, ao projeto de resolução do PCP no que toca a esta questão das normas do layoff e do layoff simplificado que está a ter alguma violação, nós também acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Costa. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português pelas iniciativas que aqui nos colocam e que são relevantes até pelo debate político que temos tido sobre o tema. E da importância dos transportes públicos. Uma nota que é muito relevante, a CP está já com oferta igual ao que tinha anteriormente ao período do pré-pandemia e grande parte dos operadores públicos estão acima já dos 90%, ao contrário de alguns operadores privados, e já lá vamos à questão dos operadores privados. Percebemos a necessidade de estudar também todos os eixos, percebemos que a importância da linha de Sintra. Mas sabemos que uma alteração na linha de Sintra tem efeitos em todo o país, Não podemos esquecer que a linha de Sintra cruza com várias linhas, entre elas a linha do Norte, e coloca, obviamente... Não. Temos que, ou seja, uma alteração tem que ser feita em vários estudos, mas o PS concorda com a necessidade de estudar os horários, concorda com a necessidade de avaliar essas situações. Também é verdade que o material circulante, temos agora mais carruagens que podem estar disponíveis. Também sublinhar a manutenção ferroviária, que hoje passa a ser uma realidade já muito presente em Portugal, ou que estava a ser desmantelada no passado e que hoje está claramente já com uma grande força. Quer a antiga EMF, quer no entroncamento, quer em Guifões, que estão já com uma grande força a nível da manutenção ferroviária. Por isso, acompanhamos algumas das preocupações, não acompanhamos algumas das respostas. Em relação à resposta rodoviária, achamos que ela é inviável e ambientalmente mais inviável ainda. Para substituir um comboio da linha de Sintra são necessários 50 autocarros. Eu julgo que ninguém está à espera, porque 50 autocarros, vezes 4 ou 5 comboios da linha de Sintra, vamos colocar mais de 300 autocarros na IC19, com o custo ambiental e com o custo também para o tráfego dessa situação, não nos parece a nós a solução dos autocarros, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista do tráfego rodoviário, seja a solução. Por isso temos muitas dúvidas sobre esta matéria, achamos inviável e até não deixamos de achar estranho que o Bloco, que muitas vezes, tantas vezes preocupa com as questões ambientais, apresente uma solução que ambientalmente é inviável. Mas isso é outra matéria. Em relação aos layoffs, percebemos as preocupações, percebemos que as empresas privadas, ao contrário das empresas públicas, não estão a cumprir com a mesma percentagem, mas achamos que está a entrar nos direitos também das próprias empresas, e muitas empresas, se não tivesse sido o próprio layoff, tinham tido grandes problemas e podiam ter encerrado. Ou seja, achamos que deve haver uma fiscalização clara para o cumprimento das regras a nível do layoff, mas achamos que aprovar resoluções que impossibilitem desde logo à partida esse recurso vai um pouco contra as próprias leis que nos permitem o layoff em Portugal. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a acompanhar estas matérias ferroviárias, nomeadamente, percebendo que elas são muito importantes, não só no contexto da linha de Sintra, percebemos que também na mesma área metropolitana de Lisboa temos outros problemas, nomeadamente também na denominada linha da Azambuja, que também tem outras situações, também na linha de Cascais, existem outros problemas na área metropolitana de Lisboa e mesmo em todo o país que devem ser analisados. E, certamente, estamos disponíveis para continuar a fazer como temos feito a defesa do transporte ferroviário como uma marca do Partido Socialista e como uma marca deste Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Para intervenções finais, uma vez que o CDS-PP não vai usar a palavra no debate na apreciação destes projetos de resolução, portanto, seguindo talvez a mesma sugestão de há pouco, julgo que... Sr. Deputado Costa ainda está a pedir a palavra, ainda tem um minuto, ainda tem tempo. Faz favor.
Eu tinha aqui uma nota que me esqueci de colocar, mas julgo que seja muito relevante até para ficar também em ata. Julgamos que também um caminho deve ser feito por todos, é a alteração dos horários. Já que foi colocado por outros grupos parlamentares, nomeadamente pelo PSD, e julgamos que é algo que deve ser importante em todos em conjunto, empresas e sociedade, porque obviamente se trabalhadores entrarem em horas diferentes, não há o mesmo grau de pressão, e acho que grande parte da solução pode passar por aí, e dessa parte concordamos absolutamente com isso. E não podia deixar de pedir a palavra para dar esta nota que tinha aqui nas notas e acabei por não...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, iria dar a palavra para os 3 minutos finais ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, mantendo o critério de há pouco, suponho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, nós, em relação à proposta de reforço da capacidade no transporte ferroviário, pensamos que é preferível fazer essa adequação da oferta ao nível dos comboios, adequação dos horários, reforço da oferta tanto quanto possível, do que propriamente, temos algumas reservas quanto a isso, incrementar de uma forma substancial o recurso ao transporte rodoviário nesta circunstância. Portanto, temos algumas reservas, não acompanhamos essa proposta relativamente a uma utilização intensiva dos autocarros, até porque, como nós dizemos, a situação tem a ver com o funcionamento e a organização do serviço de transporte, tendo em conta as limitações que estão colocadas atualmente, as limitações de sobrelotação, que passa a ser sobrelotação quando antigamente não era. Os comboios com 70% de ocupação já estão em violação das regras da DGS. É só isto. E isto às vezes parece que não estamos a ter em conta, porque antigamente havia percentagens de lotação dos comboios de 130%, 140%, 160%, disse o Ministro. 160% de lotação dos comboios. Agora, 60% está no limite, 70% já está fora da lei, entre aspas. Não é? Portanto, essa é uma questão que teremos de ter em conta. E não podemos deixar de referir que há coisas que são necessárias para amanhã, que é possível, e que é possível fazer para amanhã, como é a questão que eu referi há pouco, da sinalização, dos acessos, etc., da utilização dos comboios. Isso pode ser feito para amanhã. Não temos a ilusão de pensar que a entrada no ativo de um trabalhador para as oficinas da CP é feita para amanhã, como é óbvio, mas sabemos que essa é uma necessidade que se coloca até para, por exemplo, para o final do ano ou para o mais breve possível, garantir a efetividade do material circulante nos serviços suburbanos. E essa é uma questão incontornável. Essa é uma questão incontornável. Por outro lado, também queremos sublinhar que a entrada de pessoal para a CP demorou muito, não foi porque eles estivessem na dúvida de quererem entrar, foi porque o Ministério das Finanças não dava autorização para isso. E, portanto, é uma questão de opção política antes de mais. Mas o resto acontece com mais dificuldades ou menos. Para terminar, o que diz respeito ao layoff e às medidas que são tomadas pelas empresas. As medidas são tomadas pelas empresas na liberdade que o Estado lhes dá. Porque só estamos a falar de uma medida que foi criada pelo Governo, não foi inventada pelas empresas. E, portanto, se o Governo criou aquela medida, mas se o país considera que há setores onde essa medida não faz sentido, não pode estar disponível, então essa é a questão que se